Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 2 de dezembro de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Edomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândio Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes. Presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Ausência justificada.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
E vereador Roneide Santos Silva.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do texto bíblico pelo vereador Lincoln Pontes.
Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou a graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi varão justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E se corrompeu a terra diante de Deus e estava a terra cheia de violência. E olhou Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne veio perante mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Lincoln Pontes.
Sessão plenária da Câmara de Vereadores Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, do período legislativo da 4ª Sessão Legislativa da Legislatura 2021-2024. Ata Ordinária 063 de 2024. Aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2024, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniu-se na forma regimental os vereadores Luiz Galtério, Vanessa Lima de Oliveira, Edomar Xavier da Costa, Cristino Matos Azevedo, Nedilândio Loureiro, Lincoln Pontes, Ronei Silva, com ausência justificada do vereador Irandida Silveira Rodrigues e Jorge Luiz Ritter Penteado. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Ronei de Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes. A seguir foi feita a leitura da ata ordinária 062 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência foi lido o expediente e não houve matérias na ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos ao expediente com o secretário Lincoln Pontes.
Projeto de Lei Legislativa da Mesa Diretora 002 de 2024. Assunto: dispõe sobre fixação e sobre o pagamento do subsídio mensal dos vereadores para a legislatura quatriênio 2025-2028, no município de São José do Norte. Autoria: Mesa Diretora. Projeto de Lei Legislativa, mensagem de justificativa. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores, no regular cumprimento de suas atribuições legais, forte no disposto no inciso 7º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal, tendo como base legal os incisos 5 e 6 do artigo 29 da Constituição Federal, apresenta a presente proposição visando fixar os subsídios dos vereadores para a legislatura quatriênio de 2025-2028. Os subsídios dos vereadores não será majorado, permanecendo os mesmos valores pagos no quadriênio 2021-2024, com os reajustes inflacionários do período. Projeto de Lei Legislativa 002. Artigo 1º. O subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte no período do quadriênio de 1º de janeiro de 2025 a 2023, a 31 de dezembro de 2028, é fixado no valor de R$ 7.700, Parágrafo 1º. Os vereadores e suplentes, caso convocados e assumam o exercício da vereança, terão direito de receber, além do subsídio mensal, gratificação natalina e adicional de 1/3, calculado sobre o valor do respectivo subsídio mensal nos termos previstos na lei, de forma proporcional ao período de tempo que permanecer no exercício do cargo, independente dos números de sessões plenárias e reuniões de comissão que participem. Projeto de Lei Legislativa da Mesa Diretora 003. Assunto: dispõe sobre fixação sobre o pagamento do subsídio mensal do prefeito e vice-prefeito e dos secretários municipais para a legislatura quadriênio 2025-2028 no município de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Mensagem de justificativa. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores, no regular cumprimento de suas atribuições legais, forte no disposto no inciso 7º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal, tendo como base legal os incisos 5º e 6º do artigo 29 da Constituição Federal, apresenta a presente proposição visando fixar os subsídios do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários municipais para a legislatura quadriênio 2025-2028. Os subsídios do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários não serão majorados, permanecendo os mesmos valores pagos no quadriênio 2021-2024, com os reajustes inflacionários do período. Projeto de Lei Complementar 002/2024, Prefeitura Municipal de São José do Norte. Altera a Lei Complementar 017, de 10 de maio de 2019. São José do Norte, 29 de novembro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, com cumprimentos cordiais, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei complementar 002, que altera a lei complementar 017, de 10 de maio de 2019, que dispõe sobre a ordenação territorial do município de São José do Norte e sobre a política de desenvolvimento municipal e de expansão urbana. Aprova o plano diretor participativo e dá outras providências para a apreciação desta Casa Legislativa. Nesse contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima e elevada consideração. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Prefeitura Municipal de São José do Norte, Secretaria-Geral de Governo, Projeto de Lei 053/2024, estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Norte para o exercício de 2025. São José do Norte, 28 de novembro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, com cumprimentos cordiais, vimos por meio deste encaminhar em anexo Projeto de Lei 053/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Norte para o exercício de 2025, para apreciação dessa Casa Legislativa. Nesse contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima e elevada consideração, atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Gabinete do vereador Cristino Matos de Azevedo, requerimento 008/2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, após ouvido do outro plenário, requer ao Poder Executivo Municipal que solicite à secretaria competente seja colocada uma parada de ônibus no Beco da Serraria, também conhecido como Beco da Servidão. Justificativa: após conversa com os moradores que relataram a necessidade desta parada, principalmente por conta dos alunos que utilizam transporte escolar. São José do Norte, 2 de dezembro de 2024, Cristino Matos de Azevedo, vereador do União Brasil. Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues, requerimento 048/2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, na rua Mário Pereira Leandro, conhecida como Rua 5, Guarida, seja feita feito a manutenção e rebaixamento da rua e limpeza da boca de lobo que vai até o arroio, que escoa no arroio do Laracha. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato de deste vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores. Quando chove, enche as casas d'água, causando prejuízos e risco à população. Plenário Caetano José Travassos, 2 de dezembro de 2024, Dandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Segue em anexo fotos. Terminado o expediente, presidente.
Passamos para a ordem do dia, por favor.
Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues, requerimento 045 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o calçamento na rua 3, no bairro Canastreiro. Justificativo plenário, Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento. 045, Irandir Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, assistência que nos assiste aqui nesse momento, né? Pela casa, os demais que nos escutam pela Rádio Cultura Rio Grandina, pelo Facebook. Esse é um trabalho que a gente traz essa casa aqui a pedido, né? E dos moradores, né? Que seja feito o calçamento na rua 3, no bairro Canasteiro, onde a solicitação prende o fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores, né, e motoristas que passam por ali. É que, na verdade, ali tem um arroio grande ali, e com bastante gramas dentro ali, né? Esse é o outro. Desculpa até que tá pegando errado aqui. Tá? É que seja feito o calçamento na rua 3, no bairro Canasteiro. É uma rua que estão pedindo um calçamento ali, né? Na verdade. E a gente, na verdade, esperamos, né? Não sei se a prefeitura tem recurso ou não tem para que seja calçada, né? Mas no próximo governo a gente trazer emenda para que seja calçada aquela rua ali, né? A pedido dos moradores, rua 3, bairro Canasteiro, na verdade ali, e para nós poder contemplar o pedido daquelas pessoas ali, né, que tanto necessita, que aquela rua ali, quando chove, fica ruim, na verdade, né, esburacada, períodos de seca fica com areias, né, daí por diante. Então, temos esse trabalho para que seja apreciado e aprovado pela casa, né, e quem sabe agora no mandato novo do nosso novo prefeito, é a nossa vice-prefeita, né? E conseguimos emendas, o recurso da prefeitura que seja calçada aquela rua ali, né? É nossa vice-vereadora e prefeita, né? Vanessa Lima, tá? Deixa a critério da casa para que seja apreciado e aprovado. E quem sabe, né? Possa ser contemplado o mais breve possível o calçamento daquela rua ali.
Palavra continua à exposição. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade, requerimento 045 do vereador Irandida Silveira Rodrigues. Passamos ao próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues. Requerimento 047 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Cabaio, subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal através da secretaria competente, que seja feita a colocação de canos na vala, corte de grama e colocação de esgoto na rua 4, bairro Canastreiro. Justificativo em plenário, Irandido Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, autor do requerimento 047, Irandido Silveira Rodrigues.
Mais um trabalho simples, temos essa casa aqui, mas de grande importância, né? Através da secretaria competente, que seja feita colocação de canos, né? Na vala e corte de grama e colocação de esgoto na rua 4, bairro Canasteiro. A tal situação prende o fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores ali. E, na verdade, fui ali, visitei eles, né? Tiremos foto daquela rua ali. Muita grama na vala, valas entupidas, né? Na saída para a rua, para suas casas ali, lugar, tem lugar que tem cano, lugar não tem cano, né? Então ali eu necessito que, primeiramente, que seja limpo aquela vala ali. Né? Teve uma colega ali, uma senhora, falou que o ano passado pegou até a tal de dengue, né? Mosquito. Teve ruim, altas febre ali, né? E aquela ali parece que está uma rua meio abandonada, sem limpeza de vala ali, né? E saída d'água ali, né? Para ter escoamento. Quando chega no inverno, fica cheia d'água. Quando fica no verão, com bastante grama, água empoçada, né? Cheio de mosquito, né? Dizendo que até cobra aparece ali, né? São vários bichos. Então, bota a vida daquele cidadão ali em perigo. Esperemos que, primeiramente, seja limpa as valas e seja botado, né, o esgoto fluvial com álcool, né? E no rumo das suas casas ali, precisa de canos para aquela água ali sair para o lado da praia. Tem que ter saída, né? E não água presa. Esperemos que seja contemplado esse trabalho o mais breve possível. Temos fotos em anexo, né? Daquela rua ali, da rua 4, bairro Canasteiro. E se qualquer um de nós for ali fazer uma visita, o cara se apavora. Os moradores moram ali, é uma rua que está com uma vala imensa, grande, acho que deve ter ali uma quadra, duas, três, quase quatro quadras ali, né? Ela fica direcionada ao lado da praia e sai pelo lado ali do Bento ali. Então, é preciso que seja limpo, primeiramente a vala. E né, botar canos ali na entrada das casas dos moradores, que é uma rua, né? E esgoto fluvial, coacol, e também que seja feito um calçamento, né, para beneficiar aquele povo da nossa cidade, assim como se teve várias ruas calçadas. Deixa a critério, senhor vereador, que seja apreciado e aprovado, mas a necessidade grande dali, no momento, é a limpeza daquela vala, o corte de grama, né, e botar canos ali para a turma ter, por exemplo, entradas tranquilas para suas casas. Senhor vereador, deixo para vocês que aprecia e aprove, e o executivo, né, olha, analisa ali e faça o serviço mais breve possível.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 047 do vereador Danilo Silveira Rodrigues. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 047 do vereador Danilo Silveira Rodrigues. Não tendo mais nada no expediente, passamos para a explicação pessoal. Todos desejam falar? Então.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Fala,
irei fazer uso da palavra.
Obrigado, vereador Nildo.
Jorge, presidente. Hã? Só quero lhe parabenizar pelo aniversário de ontem. O senhor está aí com mais. Nenhum fio de cabelo branco ainda, né? Tem esse privilégio dos cabelos.
Uma cor natural. Ter cabelos é um privilégio.
É. Parabenizar, deixar. Diga-se passagem, só uma brincadeira com um nobre colega. Parabenizar pelo aniversário mais uma vez, agora de público aqui, né? Para toda a comunidade saber. E lhe desejar tudo de bom. Sabe que a gente foi parceiros 4 anos aí, somos parentes. E lhe desejo tudo de bom juntamente com a sua família. Iremos nos retirar amanhã, estaremos aí pela manhã e à noite também. Obrigado, presidente.
Valeu, obrigado. Então, senhor, Luiz, falará, Luiz? O senhor? Então, o Cristino e depois o Irandi. Cristino, fica à vontade, meu amigão.
Primeiramente, eu quero dar uma boa noite a todos aqueles que estão nos escutando, pela Rádio Rio Grandina, pelo Facebook também da Rádio Rio Grandina, né? Quero cumprimentar a todos aqui presentes também, na assistência, aos colegas vereadores que estão aqui nessa noite. Eu quero dizer, né, que até vou usar a palavra, que realmente, né, é depois do 6 de outubro, da eleição, que eu voltei nessa casa e não tinha usado a palavra em momento nenhum. Tudo sabe, né, a gente sabe que quando tem que falar alguma coisa, a gente tem que estar tranquilo. E realmente, né, foi depois da eleição, não tivemos êxito, né, o vereador Ronen, na eleição, a gente estava com um pouco abatido, a gente estava, até não é só a gente, como a gente, eu, e aí não ter usado os amigos, a família. Então, hoje eu quero vir aqui, nessa noite hoje, até para agradecer, né? Porque realmente, depois, a gente sabia que a eleição era difícil, e eu tenho certeza que não perdi a eleição em 2024. Foi em 2024, mas não perdi a eleição em 2024. Eu fui eleito com 7 mandatos, estou aqui nessa casa faz 28 anos, tenho 7 mandatos, e em 2020, quando eu fui eleito, né, a última vez que completei os 7 mandatos, em 2020, e a eleição eu perdi em 2021. Mas isso aí não veio, só apenas, não vou nem comentar o caso, mas realmente eu perdi a eleição, foi 3 anos antes da própria eleição. Mas eu acho que eu quero só dizer que a culpa foi minha, não foi de ninguém. Eu só tenho que agradecer as pessoas que me ajudaram, a minha família, meus amigos. E até mesmo quero agradecer até aqueles que, já que eu não vou continuar a partir de janeiro, até aqueles que me ajudaram em outras eleições. Que eu sempre não me esqueço das pessoas que me ajudaram. Eu tenho pessoas que eu considero até hoje que em momentos difíceis me ajudaram. E esse foi também, essa eleição foi quase igual à eleição de 2004, quando eu tive uma eleição que eu concorri sob júdice, dizendo que votar em mim não adiantava, e realmente eu sabia que perderia metade dos votos, mas e realmente perdi metade dos votos e me elegi igual. Nessa também, já sabia, antes da eleição, que a metade dos votos que eu tinha eu perderia. Mas só a metade não deu, então só tenho que agradecer, porque botar quase 500 votos, é 447 votos, é uma votação grande, pessoal. Olha, eu tenho que, na maneira que teve a eleição, na maneira que foi, não vou nem citar aqui, olha, eu acho que eu tenho só que agradecer as pessoas que me ajudaram, que estiveram do meu lado, pessoas, e realmente até agradeço as pessoas que, tem pessoas que ficaram sentidas, até não votaram em mim, ficaram sentidas. Mas a gente estava naquele momento, era um momento de, a gente estava triste, não tinha condições de chegar aqui e decidir de falar o quê. A gente, as coisas, todo o momento, tudo é no momento, sempre a gente sente, mas a gente, como se diz, a gente vai se acostumando, que o que aconteceu é coisa que acontece, já aconteceu com muitos, já aconteceu comigo, e pode acontecer com outros depois, mas a gente só tem que agradecer, né, ao povo, que as pessoas, principalmente aqueles que confiaram em mim, embora não querendo ouvir o que os outros diziam, diziam coisas contra mim, mas acreditaram em mim e votaram em mim. Eu tenho certeza que nesses 7 mandatos, eu fui eleito muitas vezes, até nesses 7 mandatos, 3 ou 4 vezes fui eleito dos mais votados, muitas vezes segundo, e realmente eu sempre queria fazer um trabalho voltado à nossa comunidade e sempre procurando ajudar os que mais precisam. E sempre fiz um trabalho, sempre todas as eleições que eu me elegi, sempre fiz um trabalho e fiz com as minhas, o que eu tinha, o que era meu. Nunca usei nada público, nunca usei nada que não fosse meu para me eleger vereador, se estou até hoje aqui. E nessa, com certeza, né, se eu não perco antes, talvez eu não precisava também. Fazia com o que era meu, sempre fiz. E hoje a gente sabe que, quer dizer, a nossa comunidade, se eu puder ajudar, quero continuar ajudando a comunidade, a gente se preocupa com uma coisa, né? Hoje eu tenho, além de obrigação, eu tenho condições de ajudar. Será que eu vou ter condições de ajudar? Tentar, eu vou. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar sempre. Quero que as pessoas que sempre me procuraram possam continuar me procurando, dentro da minha possibilidade, poder ajudar, vou continuar ajudando, né? Mas a gente sabe, né, que às vezes a gente quer ajudar, mas a gente poder uma coisa, não poder outra. Às vezes a própria minha família diz assim, que é isso, mas tu vai dar tudo que tu ganha, mas não tem problema. O povo me colocou lá e eu tenho que ajudar o povo. Eu ajudar o que é meu, não tem problema. O que eu ganho, não tem problema que eu ajude. Não posso ajudar, não posso fazer, usar coisa que não é meu e ajudar as pessoas que nem... E essa eleição foi uma eleição que eu acho que, diferente de muitas outras... Muitas outras, e eu hoje nem vou comentar aqui, pode, se tiver oportunidade, outra hora eu comento, a maneira que foi uma eleição, a maneira que alguns se elegeram nessa eleição. E eu espero que, a gente temos um momento tão difícil aí no nosso município, a preocupação muito grande, a cebola, o preço que está, nos agricultores, olha, se vende a cebola, não consegue pagar nem a despesa do valor que está a cebola. Temos aí uma pescada, não sabemos se vai dar camarão ou não, mas eu espero que aqueles que bateram na porta das pessoas e ofereceram alguma coisa para que as pessoas agora, se precisar,
principalmente se essa base, bate na porta deles e vai lá que eles devem ter, eles têm que dar agora, principalmente os que se elegeram. Eles têm que ter para dar, espero que esteja. Se tiver há poucos dias tintinho para dar, agora tem que ter, espero que esteja. Isso aí eu espero que isso aí não aconteça, que a cebola melhore os preços, que os agricultores possam fazer dinheiro, não precisa estar mendigando, nem pedindo, nem pedindo nada a ninguém, que seja, que possa ter esse sustento das suas famílias, que deixe camarão, que o pescador possa poder ajudar suas famílias, né? Mas é o que eu desejo, né? E desejo também quero na noite tá aí a vereadora Vanessa, que eu sempre acreditei nela, nós, a nossa vice-prefeita, a partir de 1º de janeiro, né? E às vezes algumas até da minha filha me ficava até bravo comigo, pô, tu vem te falar em ti, fala na Vanessa. Não, eu falo em mim, eu nunca dei discurso dizendo o que eu posso fazer ou o que não podia. O povo sabe o que eu posso fazer. O povo sempre soube. E agora eu conheço o trabalho da vereadora Vanessa, né, pela que ela faz, a vontade que ela tem de ajudar as pessoas, na maneira que ela tem, principalmente, como eu falava, de chegar, muitas vezes, que nem fomos a Brasília, chegando lá no gabinete dos deputados, onde pedia recursos, coisas do município, e conseguiu. Eu digo, acho que eu tenho certeza que ela vai contribuir muito com o Neuromar também, que eu acredito muito no Neuromar, que vai dar continuidade, né, o governo que hoje está, né, hoje a gente está com trabalho, tem um trabalho pedido, que eu acho que dificilmente o governo hoje está, mas o governo vai, como se diz, o governo foi continuidade, então eu tenho certeza que o governo vai dar continuidade, né? Eu acho um trabalho que eu acho que não tinha como não ser eleito o vereador apoiado pelo governo que hoje está, realmente é o vice-prefeito hoje no momento, né? Porque por tudo que a prefeita Fabiana fez para São José do Norte. Olha, se olhar, nem que alguns dizem que foi a melhor prefeita que passou. Dizer que a melhor prefeita foi só ela, também não é, porque foi ela, outros são prefeitos, mas realmente o trabalho dela, ela realmente, no nosso município, talvez nenhum prefeito nenhum passou, não calçou tanta rua que ela calçou, embora teve ajuda dos vereadores com emendas, mas tem que saber administrar, saber usar as emendas, ela tem usado. E nosso município hoje, nossa cidade, está quase toda calçada, nosso bairro, né? Hoje a melhoria que estamos vendo no hospital São Francisco, melhorias lá no hospital em Mujuru, que estava lá, né? Fizeram, e muitas coisas mais hoje que tem feito aqui, o ginásio de esportes, nós dizia que não ia ter condições, hoje tem, quantas coisas, todo o trabalho hoje da prefeita Fabiana foi importante, embora eu acho que pode, isso aí ninguém é perfeito, ninguém, nem Cristo agradou a todos, pode ter erros, mas aonde tem milhares de acertos, um erro não, muitas vezes não aparece, não é problema. O importante é que ela tem, e então eu acho que o Neuromar, juntamente com a Vanessa, tem condições de dar continuidade, né? Espero que isso aconteça, desejo também aqueles que se elegeram, que possam fazer um bom trabalho, né, em prol da nossa comunidade, que deixe continuidade, né, que ajude o governo. Porque eu sempre disse, eu sou vereador esses anos todos, hoje não está mais aqui entre nós, o prefeito Ferrari, outros prefeitos que passaram, talvez, mas assim, eu sempre procurei um vereador, eu sempre dizia, se não puder ajudar, atrapalhar, eu não atrapalho. Então, eu acho que esperamos que a próxima Câmara ajude também, né, o trabalho, né, de vocês, da vereadora Vanessa, do Neuromar, que possa dar essa continuação, né, e que eu desejo, se eu puder ajudar, se tiver, puder contribuir, irei contribuir, e que também quero dizer à nossa comunidade, que embora não sendo mais vereador, mas se eu puder ajudar na comunidade, da minha esposa, se eu tiver condições de ajudar, iria ajudar sim, continuaria ajudando, né? E para finalizar, vereador Ronen, aquele dia eu não falei do seu trabalho, mas quero que deixe um minutinho a mais, aquele dia eu não usei a palavra no seu trabalho, quando fazia aquela homenagem aos voluntários, né? Naquele momento, né? Passei momentos difíceis, momentos de enchente, eu mesmo, no momento da enchente mesmo, eu mesmo estava no momento que eu fiz uma cirurgia, não pude ajudar as pessoas daí que podia ajudar, mas eu agradeço aqueles que me ajudaram, que aqui estavam, principalmente os meus assessores, o Tim e o William, que trabalharam incansavelmente, né, a vereadora Vanessa, lá no Caíque, ajudando as pessoas, né? Eu acho que a homenagem que você faz, ainda vem hoje na RBS, no jornal, que Porto Alegre fazendo um monumento, nome dos voluntários que ajudaram, né? Então, está de parabéns, vereador. E eu dizer que aquele momento, Eu lamento não poder ajudar. Pessoas, algumas comunidades reclamaram. Cristina estava sempre aqui, agora na hora difícil não veio, mas eu passei uma cirurgia. Quem quer adivinhar que acontecia aquela catástrofe, aquele problema de enchente no momento, naquele momento? Então, eu fiz uma cirurgia, tinha feito a cirurgia 10 dias antes. Era 30 dias que eu não ia poder nem, não poderia ficar mais deitado, que o doutor mandou, e eu tive que sair muitas vezes antes, né? Mas o meu pessoal ajudaram, o meu pessoal trabalhou, eu deixei o meu caminhão à disposição, né? Até eu quero dizer à comunidade que eu mesmo... E na época até muitos ajudaram, realmente merece a homenagem que ajudaram, muitos caminhoneiros, até o município doou óleo para alguns caminhoneiros. E eu dizia assim, no meu caminhão não quero óleo doado da prefeitura, pode olhar lá, que ninguém vai achar a placa dos meus caminhões com óleo doado da prefeitura, que eu não quis. Realmente meus caminhões não pararam, tanto na hora de buscar os pessoal, como na hora de tirar. O meu filho que está no IBR liberou, que vão trabalhar, até agradeço. Ele olha, me surpreendeu pelo trabalho, pela ajuda que ele fez, né? Então a gente faz, eu gosto de fazer as coisas com a minha força própria, embora que talvez se eu quando, naquele momento, né, a gente fez tudo que podia fazer, então eu lamento aquilo que eu não pude fazer, se eu não pude fazer em algum momento que eu estava operado, mas o meu pessoal fizeram aquilo, né, o vereador, tinha que o vereador, eu dizia para o vereador, Ronen, precisar dos meus caminhões, pode usar, eu usava. E então a gente fica procurando ajudar as pessoas, sempre fui dessa minha maneira, né? Mas naquele momento, né, eu acho que os voluntários, as pessoas que ajudaram, tinha aquele momento todo mundo procurando ajudar uns aos outros, aí é importante mais, né? Então na noite de hoje, outra comunidade, falei mais alguma coisa, mas na noite de hoje era isso, só tenho que agradecer, né? E agradecer a Deus por tudo, né, por estar, a gente estar aqui, e esperemos continuar. A política é assim, a gente tem a política no sangue, não vai abandonar a política. Então, certo. Gente, esperemos continuar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Cristino. Palavra agora, Leandro Rodrigues, 10 minutos, por favor.
Boa noite, mais uma vez, aos nossos vereadores e a vereadora Vanessa, assistência que está aqui conosco, né? Nosso povo de São José do Norte, cidades e localidades, né? Mais uma noite. Temos por aqui, né, dizer que nós estivemos em Brasília, fizemos várias audiências, né, fomos bem recebidos e na verdade, bom, acho muito aproveitadamente o que a gente colocou e levou para lá, né, sobre o Ministério da Pesca e Agricultura, sobre o ministro André de Paula, dona Monique Rodrigues, né, a gente teve uma audiência pública. Também visitei a Presidência da República, Secretaria de Apoio e Reconstrução do Rio Grande do Sul, Emanuel Wallace de Jesus, né, audiência com eles. O Departamento de Infraestrutura de Transporte, sede do DENIT, também em Brasília, fizemos audiência com eles. Né. Câmaras dos Deputados, também visitemos e pedimos apoio, né, sobre as nossas demandas, né. E documento feito pelas quatro colônias aqui do nosso município, colônia de pesca Z2, principalmente, né? Z1, Z3, Z8 e a colônia da ponte. Né? Documentos elaborados por intermédio do professor Zé Ricardo, né, nos apoiando. Professora Elianda da FURG, dando aquele apoio também sensacional. E mais lá em Brasília, o deputado Pompeu de Mato, e visitemos outros deputados pedindo a cobertura e apoio sobre a nossa pauta que a gente levava, eu e o Nilton Mendes, encontramos lá. Voltemos em Brasília, a audiência pública no dia 26, o Ministério da Pesca com o senhor, Ministério da Pesca e Agricultura, com o ministro André de Paula, né, e a dona Monique Rodrigues, e o Nilton Mendes e o deputado Pompeu de Mato, onde entreguemos documentos, né, e protocolemos sobre a nossa saída de barra, que tanto nosso pescador necessita, né, e precisa, e é uma pesca centenária que se faz, né, há mais de 100 anos tem a nossa colônia de pesca, 102. Então, posso dizer, mais de 100 anos. A colônia de pesca Z1 tem mais de 110 anos. É uma pesca centenária que sempre tivemos dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, né, talvez com a idade da nossa cidade do Rio Grande do Norte. Essa pesca anos atrás era era feita e foi feita pelos portugueses, né, e alemães que chegavam na, aqui no nosso território. Então se chama pesca centenária dentro do estado do Rio Grande do Sul, né, que sempre exercemos, né, por intermédio de uma portaria, a IN10 ou a 12/2012 ou a 3/2004, o entendimento dos, por exemplo, quem fiscaliza IBAMA ou PATAN, que não reconhece, né, a saída de barra como alternativa para o nosso pescador. Mas, por intermédio do Ministério da Pesca, tivemos bons resultados, né? Resultado, por intermédio do ministro André de Paulo, bem recebido, reconhece o nosso trabalho, disse que para eles não é problema, não vai ser problema. Simplesmente o problema está na sua normativa 10, que foi construída de, era 10/2010, mas tem que ser revista, né? A segunda pauta foi sobre a... É, da mesma forma, seda de barra, sul-sudeste, né? Entregamos e protocolemos, né? E ali ficou um entendimento pelo Ministério da Pesca que daqui para frente só, né, na verdade, irá, né, a acontecer o que nós esperemos, né, é a saída de barra, né, e o reconhecimento desde ali, né? Aí tivemos, pautemos também sobre, além da saída de barra, né, que seja retificada a IN 3/2004, que fosse alguma demanda de sair fora da normalidade de 10 saquinhos que está ultrapassado, levar para 200 metros para cada caíco, pescador de andana, né? Mais um PL de 2 mil braços por embarcação dentro do estuário da Lagoa, né? E botando a pesca centenária nossa, que fica no brasão sul-sudeste, né? Então... fomos bem recebidos, bem escutados, o documento elaborado com o professor Zé Ricardo e a professora Leandro da FURG, junto com as colônias, né? E terá agora no CTG de mensagem, ou, né, irá passar por ali para ser apreciado também, né, e discutido, mas a gente espera sairmos de lá com bastante êxito e com bastante esperança, porque tratamento em VIP. É. Pautemos também sobre auxílio emergencial, né? A pauta foi sobre auxílio emergencial, medidas provisórias 1192, que esse auxílio está dormindo na Casa Civil parado até hoje e nada aconteceu para nós. E em outros estados receberam, e nós aqui, na verdade, fiquemos, né, na esperança de receber e não recebemos. Né? Aí chegou o seguro-defesa, foi pago os 4 meses de seguro-defesa, né? E sabemos que na colônia de Porto Alegre, que as E5 foram contemplados, Lagoa Mirim foram contemplados, né? E nós aqui, colônia Z2 e a Z3, e Z1, Z8, não recebemos por motivo que estava sendo segurado naquele momento. Né? A pauta com o ministro da Pesca não deu uma esperança para nós, né, boa, se vai ser resolvido ou não vai ser resolvido. Mas ainda temos uma luz no fundo do tacho. Né? Depende que essa medida seja aprovada e apreciada, né, pela bancada gaúcha, e o presidente da nação, né, libera esse auxílio para o nosso pescador. Nós coloquemos, temos com água doce na lagoa, enchente, não temos pescado na lagoa, né? Escutaram o que eu coloquei, o Nilton Mendes colocou, né? A pauta que o deputado nos apoiava também colocando, que era necessário e era preciso, né? E o pescador necessita muito desse auxílio. Então vamos aguardar, senhores pescadores. Sei que está todo mundo achando que vai chegar imediatamente, e, né, a nossa visita lá que seria resolvido. Esperamos, sim, que seja resolvido, sim. Como fizemos demanda, soltemos documento em mão aqui no CCMA Rio Grande. Levei mais uma vez, o ano passado, em mão para o ministro André de Paulo, como a senhora prefeita também esteve com uma equipe, com a Cibele, mais outros colegas da Varja ali, né? Entregaram os documentos, mas ainda, infelizmente, se conta parado. Pautamos também sobre auxílio reconstrução. Tivemos conhecimento do ministro que tivemos muitas casas alagadas na nossa área de APP e em beira de praia, né? E ele ficou até meio parado. Pô, mas ainda não recebeu? Não, não. 2.000 pessoas receberam, mas ainda temos aproximadamente 6.000 pessoas que ainda não receberam. Então, a gente espera que seja pago esses auxílios reconstrução mais breve possível, né? Também, da mesma forma, pautemos sobre a retificação da N3 de 2004. Ela tem que ser retificada o mais breve possível. Os nossos pescadores não aguentam mais ser toado, multado, pelo Ibama e Patran. Talvez Patran e Ibama de outro estado venham fazer, por exemplo, a moldagem aqui no nosso canal, né, da nossa Lagoa dos Patos, como teve embarcação presa, tiraram rede, largaram a embarcação dos pescadores. Então, a gente colocou esse tema todinho para o ministro da Pesca. Pautemos também sobre a 12/2012, que ela não nega a nossa saída de barco, mas também não diz que possamos ir e não ir. Nós temos o direito de ir e vir. Onde ela diz, no artigo 11, a permitir a navegação em área de exclusão, desde que seja rápida e contínua, sob o direito do mar. Coloquemos para o ministro e perguntamos para ele, como que a N12 diz assim, permitir navegação em área de exclusão, desde que seja rápida e contínua, sob o direito do mar, estabelecido pelos Estados Unidos e outros lugares que tem pesca. Ele colocou para nós que, na verdade, tem que ser revista a N10. Tem um processamento na 10 ali que ela tem que ser retificada. Então, esperamos que a N10 seja retificada, olhada com carinho, ver qual o artigo que ela diz ali que nosso pescador sai barra ou não sai barra, retifica para nós ter os direitos, né, de outro estado que pratica essa pesca mar aberto, interior e diversificado, né? Então, foi uma reunião boa, né, com bastante representante do Ministério da Pesca, né? Também, no segundo dia, 27, tivemos a reunião também na Presidência da República, Casa Civil, Secretaria de Apoio e Reconstrução do Rio Grande, né, com o senhor Emanuel Alcheche de Jesus e o secretário de apoio. Pautemos sobre auxílio emergencial. Cada audiência que nós fizemos, nós não poderíamos deixar pautar sobre o auxílio emergencial, sobre a medida provisória 1192. Nós estávamos na Casa Civil, né, e ali era o lugar mais certo de nós colocar, né, essa pauta da medida provisória, tá, sobre os nossos pescadores. Ali, sim, ali a gente conversou, dialogou, né, com o secretário de apoio, né, o senhor Emanuel. Ele ficou sensível, vai ver o que pode ser feito. E aí depende da parte do nosso governo federal, né, para liberar esse auxílio emergencial, tanto que o nosso pescador necessita e precisa para pagar suas contas. Então, foi 4 audiências, né, uma atrás da outra, todas elas com bastante discutido, bastante conversado, né, protocolado os documentos. Aí depois, na segunda pauta na Casa Civil, foi sobre o auxílio reconstrução. A gente colocava para eles que tinha pescador que estava recebendo, osso não tinha recebido. Ali tivemos o total de pescador que recebeu, foi 2.000 pescadores até a data de hoje, né, que receberam esse auxílio de reconstrução do 5.100, e tem aproximadamente mais 6.000 pescadores que ainda dependem de receber esse auxílio reconstrução ou talvez até mais. Aí falamos para eles por que está em análise. É. Pescadora vê, caminha, vai para um lado para outro, verifica, né, entra no sistema, está em análise. O que foi colocado para nós, quem tem que sinalizar esse auxílio de 5.100, já está terminando, né? Que foi intermédio da prefeitura. É a secretaria da prefeitura que tem a responsabilidade de sinalizar. Mas, se não me engano, tem pescador procurando a nossa prefeitura ali, a secretaria. Estão mandando para a DPU, a Defensoria Pública, para botar na justiça para receber. Eu não sei se é sistema que está fora de sistema, o que está acontecendo. Mas até o dia 31 de dezembro foi colocado pela Casa Civil que é mérito da Prefeitura tomar conhecimento e sinalizar esse auxílio reconstrução de 2100. Isso aí eu estou dizendo aqui, dito pela Casa Civil e recomendação deles. Depois do dia 31 de dezembro, sim, procura a Defensoria Pública e Ministério Público para tentar resolver. Senhores, boa noite, um abraço e a ver se estamos aqui de volta para terminar a nossa demanda de Brasília.
Muito obrigado, vereador Irandi, pelas palavras. E quero agradecer a presença de todos e convocar todos para a sessão plenária ordinária do dia 3 de dezembro, terça-feira, às 8h30, no plenário Caetano José Travassos. Muito obrigado, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.